no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 30 de setembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, empregos em alta.
Número de brasileiros ocupados chega a 99 milhões, um recorde. Márcia Fernandes.
A população desocupada no país foi de 9 milhões e 700 mil. É o menor nível registrado desde o trimestre terminado em dezembro de 2015.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Eleições 2022.
Ministério da Justiça comanda esquema de segurança para garantir votação tranquila. Ney Pereira.
Milhares de agentes vão atuar nos locais de votação, cartórios eleitorais e centros de apurações de voto.
Combate à violência contra crianças e adolescentes.
E ações para qualificar mulheres.
Temas da entrevista ao vivo com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Combate à violência contra crianças e adolescentes é o tema de uma campanha que vai ser realizada em outubro pelo governo federal.
E neste mês de setembro, o assunto foi a proteção da vida e da saúde mental.
Quem conta ao vivo pra gente mais sobre a campanha é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Boa noite, ministra.
Boa noite. Muito bom. A honra estar aqui com vocês novamente.
Ministra, vamos começar falando um pouco do mês que está se encerrando. A gente teve o Setembro Amarelo agora, a senhora inclusive esteve aqui conosco no início desse mês para falar dessa campanha tão importante. E agora eu queria que a senhora fizesse um balanço sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha, né, para ações a favor da vida e da saúde mental das pessoas.
O Setembro Amarelo esse ano teve um mote de incentivar a família a observar os sinais e a procurar ajuda. A gente sempre enfatizando, valorize a vida, escolha a vida, escolha viver. Nós tivemos uma interação muito boa, principalmente nas redes sociais, cerca de 49 milhões de pessoas alcançadas no YouTube, na televisão. E por onde a gente passou, a gente incentivou a sociedade a ficar atenta aos sinais. Eu digo para vocês que é um tema que veio para ficar e o nosso objetivo é esse, que esse tema de automutilação e suicídio não seja mais um tabu. A gente precisa falar dentro de casa, nas escolas, mas principalmente a família precisa estar atenta. O preconceito ainda é muito grande, principalmente de procurar ajuda médica, e aí fica esse alerta. Depressão não é algo que possa ser ignorado, principalmente quando a gente fala de crianças. Uma entre quatro crianças desenvolveram algum tipo de transtorno mental após a pandemia, principalmente por conta do isolamento social. A gente viu isso assim muito de perto. O número, a idade de pessoas que estão cometendo suicídio tem se reduzido. Crianças com 6 anos de idade cometendo suicídio no nosso país. Isso significa que é um alerta. E no mundo todo, a gente, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. E só perde para acidentes de trânsito. Então, fica aqui que o setembro está acabando, mas os sinais permanecem, o alerta permanece, e procurar ajuda é o que pode fazer toda a diferença.
E como é que as pessoas podem procurar essa ajuda, ministra?
Olha, nós temos todos os municípios, por meio dos centros de referência, por meio do Ministério da Cidadania, por meio do Ministério da Saúde, muitas parcerias que a gente está conseguindo já levar até o cidadão lá na ponta. Mas o que mais importa hoje é que essa rede que a gente fala de proteção informal, que é a escola, que é a sociedade civil, ela está mais atenta. E temos campanhas assim de renomes nacionais em todo o território hoje funcionando. E o nosso ministério, especialmente, tem cartilhas. A gente tem orientação que pode ser bem acessível no nosso site, nas nossas redes sociais. E fiquem atentos, que a gente vai estar sempre ali, ó, falando, observe os sinais, estamos aqui para ajudá-los.
Então, é só procurar informação para buscar ajudar e pedir ajuda, né?
Exatamente.
Ministro, outro ponto que o governo discutiu esse mês foi a questão das pessoas com deficiência. A necessidade de diminuir o preconceito e também inserir essas pessoas, de fato, na sociedade, no mercado de trabalho. Por que esse assunto é tão importante e precisa desse tipo de cuidado ainda?
Nós temos hoje no Brasil cerca de 17,3 milhões de pessoas com deficiência. Nós temos menos de 30% desse público no mercado de trabalho. E aí são vários os desafios. Primeiro porque algumas dessas pessoas elas não são incentivadas a entrar no mercado de trabalho. Algumas porque têm problemas sérios de saúde, mas também eu quero dizer aqui do preconceito que existe e ainda é muito latente, principalmente desde a infância. O bullying com essas crianças é muito comum. E aí, mais uma vez, a gente está aqui para dizer que a gente precisa da sociedade do nosso lado. A gente precisa que todos se envolvam, porque hoje existem muitas tecnologias que podem inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, das crianças hoje com aspecto autista. É muito comum no mundo todo esses adolescentes já na adolescência trabalhando em empresas de logísticas, por exemplo. Hoje nós temos no Brasil empresas que capacitam esses adolescentes, né, para o mercado de trabalho, para que quando na idade adulta já não seja um grande desafio. Então, o preconceito hoje é o nosso principal desafio. A gente precisa da ajuda da sociedade nessa temática e a gente está com a campanha nesse sentido já em andamento. E eu preciso dizer aqui que nós estamos assim, à véspera da eleição e hoje nós temos uma grande novidade. Em parceria com o TSE, as urnas eletrônicas vêm com essa preocupação. Então, quem tem uma dificuldade vai ter lá um intérprete de Libras, falando o nome, para que ele está votando naquele momento, agora você vai votar para presidente da República. Apresenta os nomes dos candidatos e assim por diante. Para quem tem deficiência, né, auditiva, vai poder colocar um fone e vai ter também toda essa um serviço de orientação voltado para essa pessoa. O teclado vai estar mais no centro da urna também, todo um diferencial que foi feito para ajudar essas pessoas. A gente quer que as pessoas com deficiência exerçam a sua cidadania de forma plena. E a novidade também de hoje, já aproveitando aqui para falar, é que a Ancine, a gente fez em parceria com a Ancine uma portaria para estabelecer e instalar um grupo de trabalho, uma câmera técnica, e a gente vai trabalhar dentro dos cinemas com mais acessibilidade, mais tecnologia e mais acessibilidade.
E, ministra, você pode citar algumas ações do governo que estejam em andamento voltadas para essas pessoas com deficiência?
Eu digo que hoje a maior ação em andamento e... pasmem vocês, parece algo que já devia funcionar, mas nunca funcionou, é o Cadastro Inclusão. Uma central onde os dados dos cidadãos avaliados são reunidos numa única base de dados. E a pessoa com qualquer tipo de deficiência, ela vai poder, eu posso dizer assim, baixar uma espécie de um certificado para dizer qual tipo de deficiência que ela tem. E isso aí facilita uma série de situações. Então, facilita o acesso às universidades, às escolas, ao emprego. Esse cadastro único vai ser o nosso passo inicial para a gente ter uma grande base de dados, para a gente começar a construir políticas públicas efetivas. Não dá para a gente construir políticas no achismo. E a partir desse cadastro, que agora vai ser o pontapé inicial, eu digo que o Brasil também está saindo assim, na vanguarda com esse cadastro de inclusão.
Agora, ministra, agora em outubro tem mais uma campanha importantíssima e já tradicional, né? Conta pra gente.
Nós temos agora a nossa campanha de combate à violência contra a criança na internet. Eu já falei aqui, mas é sempre bom lembrar. Nós somos o país que mais exporta pornografia infantil para o mundo. Cenas, vídeos e fotos de crianças sendo abusadas sexualmente na internet. A internet é o ambiente hoje mais nocivo para as nossas crianças. Pesquisas apontam que a cada 3 pessoas que estão navegando agora na internet, uma é criança ou adolescente. Então, os pais precisam ficar atentos. E os crimes cibernéticos, em torno de 30%, envolvem crianças e adolescentes. O Brasil hoje faz parte de um grupo de trabalho que combate a exploração sexual na internet. Nós temos parceria com grandes empresas de tecnologia, com a Interpol. E nós estamos, como se fosse assim, na condução dos trabalhos, não por acaso. Porque, infelizmente, a gente ainda alimenta a pornografia no mundo todo. E daí a gente precisa envolver mais uma vez a família. Os pais precisam entender que precisam sim controlar o que seus filhos acessam na internet, que o ambiente virtual ainda é o mais nocivo, o que seus filhos estão fazendo, principalmente no horário entre 22 horas e 6 horas da manhã, que as pesquisas apontam que é um momento onde principalmente os adolescentes estão acessando conteúdos inadequados e onde eles estão sendo cooptados por essas redes criminosas. adolescentes que estão sendo incentivados a gravar vídeos com crianças e adolescentes e vendem, comercializam por $500. É dessa forma que os nossos adolescentes estão sendo cooptados. Pelo bolso, pelo valor econômico de um vídeo desse.
Deixar a criança sozinha na internet é quase como deixar ela sozinha no meio da rua, né?
Exatamente. E talvez os pais ainda não perceberam o tamanho do impacto e trauma que isso pode causar, não só para a criança, mas para a família toda. Mas infâncias estão sendo devastadas por conta do uso nocivo da internet.
E a campanha vai ser veiculada aonde, ministra? Qual é o público-alvo? São as famílias?
As famílias, as redes sociais, televisão. Mais uma vez, a gente falando sobre os sinais que a gente precisa ter, os horários mais nocivos, como controlar isso, a rede de proteção, aí, mais uma vez, envolvendo o que a gente chama dos nossos heróis do cotidiano, que são os professores, porque 90% das denúncias que chegam até nós são os professores que fazem. Então, a gente tem esse canal direto hoje pela nossa ouvidoria. Nós temos um canal direto com os professores para receber esse tipo de denúncia. Nós estamos também levando informação e a campanha para os conselhos tutelares, porque geralmente o professor também aciona o conselho tutelar daquela região. E por isso que é toda essa rede de proteção que precisa ser, mais uma vez, alertada, conscientizada e capacitada.
Ministra, vamos falar um pouquinho agora do trabalho com as mulheres, né? Um dos grupos de foco aí do seu ministério. Vocês têm investido bastante em qualificação, têm firmado alguns acordos, tiveram parcerias recentemente na Bahia, em São Paulo. Como é que está esse trabalho? O que tem sido feito?
Hoje nós temos o Qualifica Mulher funcionando no Brasil todo. São cerca de 122 projetos, né, que estão em execução. E o mais importante do Qualifica Mulher é que a gente considera o arranjo produtivo local. Então, o mesmo projeto não vai funcionar no Distrito Federal e vai funcionar no Marajó. A gente tem que entender, né, a peculiaridade da realidade daquela mulher mesmo, da mulher ribeirinha ter uma dificuldade diferente da mulher aqui do Distrito Federal. A mulher marisqueira, a mulher quilombola, a mulher indígena, todas essas mulheres estão contempladas dentro do Qualifica Mulher. E a gente procurou agora um reforço muito especial. Nós estivemos recentemente em São Paulo e a gente assinou uma parceria com as associações do comércio e empresariado de todo o Brasil. A gente está falando de trazer a força associativa, né, para ajudar essas mulheres. E por que a gente está fazendo isso? As mulheres do setor de serviço foram as mais atingidas nesse contexto de pós-pandemia. Perderam o emprego, ou aquelas que estavam já entrando na vida empresarial, aquela nano e pequena empreendedora, ela teve esse seu sonho interrompido por conta da pandemia. Então, as associações vêm com tudo agora nos ajudar, capacitar, orientar e qualificar essas mulheres.
Agora, ministra, uma das parcerias recentes é para as mulheres que serão atendidas na futura Casa da Mulher Brasileira de Salvador, na Bahia. Então, aproveitando essa deixa, como é que está essa política das Casas da Mulher por todo o país? Tem como fazer um balanço?
Sim. Nós reformulamos o projeto da Casa da Mulher Brasileira. Nós reformulamos para construir novas tipologias com o objetivo de que essa casa chegue no interior. Muitas cidades que não necessariamente capitais são mais violentas. A gente está falando, por exemplo, de Cariacica, no Espírito Santo, que é uma das cidades mais violentas do Brasil. A gente está falando de Goiânia. A gente está falando de Mossoró, onde eu tive essa semana. E nós temos lá casas de novas tipologias sendo finalizadas já. Tipologia 3, casa mais barata, mais compacta, mas que precisa chegar urgentemente até essas mulheres. A gente está interiorizando a política pública. E a Casa de Salvador hoje é a casa tipo 1, é a maior de todas em construção nesse momento. Nós temos hoje 9 construções em andamento no nosso país. E é muito bom quando a gente chega, já eu tenho fiscalizado essas obras de perto. Felizmente elas vão ser entregues no prazo menor do que era previsto. E ver assim essas paredes sendo levantadas, o teto, os operários tendo noção do que estão construindo, dá muito orgulho. E um anseio dessas mulheres precisando que esse equipamento chegue logo até elas. E na Bahia, o grande diferencial vai ser que a Federação do Comércio da Bahia, ela vai estar dentro da casa, como cada mulher que for atendida dentro da Casa de Salvador, ela já vai ser encaminhada para um curso no Sistema S, um curso de capacitação e qualificação mais próximo de sua residência. E também um grande desafio que eu coloquei lá, para chegar até a Ilha de Maré e até a Ilha de Passé. A gente quer chegar urgentemente nas mulheres marisqueiras e nas mulheres quilombolas. A gente quer chegar também na família dessas mulheres. São muitos os desafios que essas mulheres precisam ainda alcançar para conseguir ter essa autonomia econômica.
Quantas casas, ministra, da mulher existem hoje? E quais são os serviços, enfim, o atendimento que elas alcançam lá?
Nós temos hoje 7 casas em funcionamento. Nós temos 9 em construção e, no total, 32 em plantação. Então, num tempo recorde, a gente quer chegar que em 2023, e eu estou falando isso porque a Casa da Mulher Brasileira é uma política de Estado, não é de governo. É um projeto que veio para ficar de continuidade, assim, certa, até porque nós empenhamos muito dinheiro para as Casas da Mulher Brasileira. E por que hoje se tornou uma política de Estado? Porque é um equipamento reconhecido hoje no mundo todo que consegue reunir no mesmo espaço todos os serviços do Estado que a mulher precisa para sair do ciclo da violência. A gente quer evitar que a mulher fique peregrinando por vários órgãos, né, o de justiça, de segurança pública, e que consiga, desde o momento da recepção ali, um atendimento humanizado, uma escuta qualificada, que alguém pegue na mão dessa mulher e fala: agora você vai ser acolhida, agora a gente vai te ajudar a chegar até o final nessa denúncia. Então, ela tem uma delegacia de plantão, ela tem uma justiça especializada para atender essa mulher, ela tem um lugar onde ela vai receber cursos de capacitação para ter sua autonomia econômica, para ser inserida no mercado de trabalho, tem uma carceragem, tem um atendimento para criança, enfim, todos os serviços no mesmo espaço.
Ministra, para a gente encerrar, que a gente tem menos de um minuto, a gente queria relembrar à população os canais para a gente denunciar situações de violência e de violação dos direitos humanos.
Nós temos o nosso Disque 100, que recebe denúncia de violação em relação às crianças, idosos, pessoas com deficiência. E nós temos o nosso Ligue 180. Ambos funcionam também por um WhatsApp, que me permitam aqui passar o número, que é o 61996565008. E é importante dizer, grave esse número aí no seu telefone.
Repete, por favor, ministro.
61996565008. Funciona 24 horas por dia. Grave esse número aí, com outro nome que não seja Ligue 180 ou Disque 100. Coloca aí o nome de uma pessoa que você gosta muito. Você nunca sabe quando é que você vai poder precisar usar ou compartilhar com a colega, com a amiga. São pessoas capacitadas. Não é um robô que vai atender você do outro lado. É uma pessoa que passa por uma capacitação para te dar um socorro imediato e uma escuta também humanizada. A gente diz que a informação pode fazer a diferença entre a vida e a morte de qualquer um de nós.
Bem, então nós conversamos com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Obrigada, ministra,
obrigada
pela sua entrevista aqui, A Voz do Brasil.
Muito obrigada.
A taxa de desocupação caiu entre os meses de junho a agosto.
O índice ficou em 8,9%.
A população desocupada registrou o menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015.
É o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE.
A população ocupada de junho a agosto foi de 99 milhões de pessoas, um recorde da série iniciada em 2012. Segundo pesquisa do IBGE, a taxa de brasileiros sem emprego ficou em 8,9% no trimestre. Isso representa uma queda de 0,9 ponto percentual em relação aos 3 meses anteriores. A população desocupada no país foi de 9 milhões e 700 mil. É o menor nível registrado desde o trimestre terminado em dezembro de 2015. A coordenadora de pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Adriana Beringui, destaca o resultado.
Essa retração da desocupação, já observada em trimestres anteriores, ela permanece fundamentalmente em virtude da expansão do número de pessoas trabalhando, expansão essa principalmente notada nas atividades de comércio, outros serviços e setor público.
A pesquisa mostra ainda que a quantidade de empregados com carteira assinada no setor privado ficou em 36 milhões. Uma das pessoas que conseguiu um emprego foi o Anderson Ribeiro, morador de Brasília. Ele trabalhava como terceirizado na segurança de eventos. Agora, trabalha em uma padaria e conta com salário certo todo mês.
Estou trabalhando e sei que num dia 5, dia 7, meu salário está ali garantido, né?
Segundo o IBGE, o número de empregados sem carteira assinada no setor privado foi de 13 milhões e 200 mil pessoas. Reportagem Márcia Fernandes.
No próximo domingo, milhões de brasileiros vão às urnas para escolher os governantes pelos próximos anos.
E, para que a votação ocorra com segurança e tranquilidade, o Ministério da Justiça coordena a Operação Eleições 2022.
Forças de segurança pública estarão presentes nas zonas eleitorais, locais de votação e de apuração dos votos e vias públicas em apoio à Justiça Eleitoral.
Todo o trabalho é monitorado por um centro de comando e controle em Brasília.
No Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, cerca de 40 pessoas de órgãos estaduais e federais de segurança pública monitoram tudo o que acontece no dia de votação. Informações como apreensões, inquéritos policiais, pessoas conduzidas para delegacias e flagrantes serão mostradas em tempo real no painel da sala de monitoramento. O objetivo é garantir que a eleição ocorra dentro da normalidade, como ressalta o coordenador-geral do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, Coronel Juliano Pontes.
O papel do Ministério da Justiça, bem como das forças policiais, né, dos estados, é justamente proporcionar segurança às áreas de interesse operacional, os locais de votação, locais de apuração, as vias públicas, as principais estações de metrô, de transporte, né, rodoviário. Então nós estamos propiciando segurança para que as pessoas possam realizar o seu direito ao sufrágio no dia 2 de outubro.
No próximo domingo, dia do primeiro turno das eleições, os trabalhos no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional começam a partir das 5 horas da manhã e não tem horário para terminar. Em cada um dos estados e no Distrito Federal, milhares de agentes vão atuar nos locais de votação, cartórios eleitorais e centro de apurações de voto. O contingente vai ajudar a coibir crimes como boca de urna, compra de votos e transporte ilegal de eleitores. Durante todo o dia de votação, boletins informativos serão divulgados a cada 3 horas. A divulgação será no site gov.br/MJ e nas redes sociais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Reportagem Ney Pereira.
A segurança nas eleições vai contar com o apoio de 34 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica.
De acordo com o Ministério da Defesa, as ações de garantia da votação e apuração estão previstas no Código Eleitoral e visam a manutenção da ordem nos locais onde o reforço seja necessário.
Os militares vão atuar em apoio às forças de segurança de estados e municípios.
Uma publicação que circula no Brasil desde a época do Império.
E que amanhã, dia 1º de outubro, completa 160 anos.
É o Diário Oficial da União, que continua garantindo transparência para que a população saiba tudo o que é feito nos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário.
Criado em 1862, a primeira edição circulava sob o nome de Diário Oficial do Império do Brasil. Segundo Rubens Cavalcante Júnior, historiador da imprensa nacional, o objetivo era cortar custos.
Antes de ser impresso em 1862, ele estava sendo publicado as matérias em jornais particulares e havia um custo muito grande para o erário público.
Em 160 anos de história, o Diário Oficial já passou por muitas mãos. O diretor-geral da Imprensa Nacional, Eldo Fernando de Souza, destaca que a história do Diário Oficial da União se confunde com a do Brasil.
Todos os atos dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, são colocados ali, né? E ele tem uma repercussão grande.
Desde 2017, o papel ficou para a história e parte do maquinário virou peça do Museu da Imprensa. Com a era digital, o DOU deixou de ser impresso e agora só existe na versão online. Segundo a Imprensa Nacional, só este ano a publicação já tem mais de 48 milhões de acessos. E para facilitar ainda mais o acesso à publicação, desde 2020 o Diário Oficial está disponível em um aplicativo para dispositivos móveis. Reportagem Gabriela Noronha.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro do STF determina que transporte público seja mantido em níveis normais no dia das eleições.
TSE lembra que sábado agora, 1º de outubro, é o prazo para baixar aplicativo e-título.
Justiça Federal decide que filha de imigrante haitiano pode ingressar no Brasil sem visto.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Barroso determina que transporte público seja mantido em níveis normais no dia das eleições.
Municípios que já ofereciam o serviço não podem interromper a gratuidade no dia do pleito. Fábio Ruas.
Na ação, a Rede Sustentabilidade pedia que, no dia das eleições, o serviço de transporte público de passageiros fosse gratuito em todo o Brasil e em frequência maior ou igual à dos dias úteis. Ao analisar o pedido, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o transporte público urbano seja mantido em níveis normais no domingo das eleições. A medida liminar, no entanto, rejeitou a gratuidade universal sugerida pelo partido político. O ministro observou que se trata de uma boa política pública, mas a gratuidade só pode ser efetivada por meio de lei e com previsão orçamentária específica.
Sábado é o último dia para emitir o e-título.
Versão digital do título de eleitor está disponível para download nas lojas de aplicativos de celulares e tablets. Elielton Lopes.
Eleitoras e eleitores têm até este sábado, 1º de outubro, para emitir o e-título, que é a versão digital do documento eleitoral. O eleitor que tiver foto no e-título pode usá-lo como documento de identificação na hora da votação. Se não, é preciso levar um documento oficial com foto. Com o e-título também é possível saber o local de votação. O download pode ser feito nas lojas de aplicativo de dispositivos Android e iOS. O primeiro turno das eleições será neste domingo, 2 de outubro. O horário de votação em todo o país vai seguir o horário de Brasília, das 8 da manhã às 5 da tarde.
O Centro Dom Bosco de Fé não tem legitimidade de ajuizar ação para impedir o uso da expressão católicas pela entidade Católicas pelo Direito de Decidir.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
O Centro Dom Bosco alegou que a entidade defende a legalização do aborto, o que é incompatível com a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Católicas pelo Direito de Decidir deixasse de usar o termo católicas, mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para reconhecer a ilegitimidade do Centro Dom Bosco em ajuizar a ação por não atuar em nome da Igreja Católica. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Greve de trabalhadores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é encerrada após acordo parcial realizado no TST.
Cláusulas sociais e de natureza econômica serão resolvidas separadamente. Samanta Flor.
Após quase 10 dias de greve, trabalhadores que prestam serviços de assistência médico-hospitalar no âmbito do SUS, em vários estados brasileiros, e a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, chegaram a um acordo parcial para pôr fim à greve da categoria. Segundo acordo realizado no Tribunal Superior do Trabalho, as cláusulas de natureza social da sentença normativa 2019-2020 vão ser mantidas por 3 anos. Já as cláusulas econômicas irão a julgamento. Com isso, as entidades se comprometeram a se reunir em assembleia e enviar até segunda-feira as reivindicações ao TST.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que uma adolescente, filha de um imigrante haitiano que tem autorização de residência, pode ingressar no Brasil sem visto.
A União defendeu que não se justifica a concessão antecipada da autorização pela via judicial, porque a adolescente não corre risco ou ameaça individual.
Mas a relatora do processo verificou inoperância do serviço consular haitiano e dificuldades burocráticas para agendamento do visto, por meio do Centro de Solicitação de Vistos para o Brasil, gerido pela Organização Internacional das Migrações.
A magistrada também observou que a lei de imigração estabelece que o visto ou a autorização de residência para fins de reunião familiar será concedido ao filho de imigrante com autorização de residência.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Eleitores aptos a votar neste domingo passam de 156 milhões. Senado recebe observadores internacionais das eleições brasileiras. Número de crianças internadas por Covid-19 supera o de idosos. Boa noite. O Brasil vai às urnas neste domingo, 2 de outubro, para a maior eleição de sua história. São 156 milhões de brasileiros aptos a votar. Uma das escolhas dos eleitores será para o Senado, que neste ano vai eleger 27 parlamentares. Também serão eleitos deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e presidente da República. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
156 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste domingo para elegerem deputados federais, estaduais ou distritais, senadores, governadores e presidente da República. E todo o processo deve ocorrer com normalidade e transparência, como espera o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Desde 1996, nós passamos por esses mesmos processos eletrônicos de votação com resultado fidedigno do que é a vontade popular. Não vai ser diferente em 2022, portanto, o resultado será respeitado.
Os eleitores vão escolher 27 senadores, um por estado, já que a renovação é de um terço. Pelo menos 41 dos atuais senadores disputam algum cargo. É o que nos conta o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni.
Então a gente tem aí aproximadamente a metade do Senado está concorrendo a algum cargo nessas eleições. A gente tem aqueles senadores que estão em final de mandato. Desses senadores em final de mandato, 13 são candidatos à reeleição.
O horário de votação a ser seguido em todo o país é o horário de Brasília. O eleitor pode exercer o seu direito ao voto das 8 da manhã às 5 da tarde.
E em reunião no Senado com observadores internacionais das eleições brasileiras, o presidente Rodrigo Pacheco citou o papel da justiça eleitoral, com destaque para a urna eletrônica na manutenção da democracia. Pacheco declarou ainda que o parlamento está atento contra retrocessos nas liberdades. Repórter Érica Christian.
Para um plenário de observadores internacionais que estão no Brasil para acompanhar as eleições de domingo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou o papel da justiça eleitoral na manutenção da democracia, com destaque para a urna eletrônica, que assegura voto secreto e resultado no mesmo dia.
A urna eletrônica, juntamente com outros mecanismos desenvolvidos pela Justiça Eleitoral, constitui hoje um pilar da democracia brasileira. É motivo de grande orgulho nacional.
Rodrigo Pacheco também ressaltou o papel do Senado na garantia da democracia ao citar leis aprovadas, como a que garante recursos para candidaturas femininas e a do aumento de pena para os crimes de racismo. E avisou que há no Brasil instituições atentas contra qualquer tipo de retrocesso.
A Justiça Eleitoral e o Senado da República convergem para concretizar os princípios da Constituição Federal contra qualquer tipo de retrocesso que coloque em risco a independência das instituições, as liberdades e o Estado de Direito.
Vão acompanhar as eleições neste domingo 87 especialistas de 27 países, entre eles Estados Unidos, França, Portugal, Rússia, Moçambique e Paraguai.
A Covid-19 tem deixado vítimas pelo país e o número de internações ainda é expressivo. Mas agora os alvos do coronavírus são as crianças menores de 5 anos não vacinadas. O número de crianças internadas por Covid-19 superou o de idosos. É o que aponta um estudo da Fundação Oswaldo Cruz. Repórter Pedro Pince.
Entre 17 de julho e 10 de setembro, crianças menores de 5 anos passaram a responder por 8,5% do total das internações por Covid-19 no Brasil, um aumento de 50% em relação ao primeiro semestre do ano. Com o aumento da vacinação entre adolescentes, adultos e idosos, as taxas de hospitalização e mortalidade caíram em todas as faixas etárias. Houve redução de 40% entre idosos, 50% entre adultos e 38% 40% entre adolescentes, mas entre menores de 5 anos, a queda é mais lenta e ficou apenas em 15%. É o que explica o coordenador do Observatório de Saúde na Infância da Fundação Oswaldo Cruz. Cristiano Boccolini lamenta o baixo índice de cobertura vacinal dessa faixa etária.
Até dia 23 de setembro, somente 2,5% da população com essa idade tinha recebido as duas doses da vacina. E, infelizmente, a cada dia que passamos sem vacinas aplicadas nessa faixa etária, mais de uma criança morre por Covid-19 no Brasil.
O Observatório de Saúde na Infância divulga dados científicos sobre a saúde de crianças de até 5 anos. O objetivo é ampliar o acesso à informação qualificada e facilitar a compreensão sobre dados obtidos junto a sistemas de informação nacionais.
Em um estudo divulgado pelas consultorias de orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados, alerta para os números do orçamento previsto para a área da saúde no próximo ano. O valor mais baixo desde 2014. As despesas primárias no setor, que alcançaram 203,8 bilhões no auge da pandemia de coronavírus em 2021, devem cair para 146,4 bilhões em 2023, em valores reais corrigidos pela inflação. Em comparação com o ano passado, quando a dotação somou 162,9 bilhões, a redução prevista é de 10,1%. Os consultores do Congresso analisaram o projeto de lei orçamentária anual enviado em agosto pelo Poder Executivo. O texto começa a receber sugestões de emendas dos parlamentares na Comissão Mista de Orçamento a partir deste sábado. Nestas eleições, a tecnologia mais uma vez nos ajudará com o aplicativo e-Título. Ele pode ser baixado gratuitamente e lá você encontra os dados necessários para votar no próximo domingo. Além do título digital, quem não puder comparecer às urnas pode justificar a ausência por meio desse aplicativo. Usada primeiramente em 2018, a partir de uma ideia de uma servidora do TRE do Acre, a ferramenta estará disponível para 30 milhões de eleitores. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A analista de sistemas Rosana Magalhães estava em casa em 2017, em um domingo, lendo sobre documentos digitais. A servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Acre pensou no seguinte: por que não ter um título de eleitor digital disponível no celular via aplicativo? Era a semente do e-Título. A ideia foi abraçada pelo Tribunal Superior Eleitoral, presidido na época pelo ministro Gilmar Mendes, e o aplicativo lançado para as eleições de 2018.
Nós logramos, graças a uma proposta que veio do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, conceber o e-Título.
Rosana se orgulha do filho digital e afirma que a ferramenta, com várias utilidades, está em constante desenvolvimento.
E hoje a gente tem aí 30 milhões de pessoas. Cada eleição a gente multiplica muito esse número de pessoas. E no exterior também é a salvação do pessoal que está no exterior, porque eles podem fazer tudo pelo e-Título. E tem novidade. No futuro o e-Título vai ter muitas funcionalidades de, até de captura de digital, de fotografia. Isso vai crescer um pouco mais.
Além de ser utilizado como documento de identificação, o e-Título permite justificar a ausência na eleição e obter o certificado de quitação eleitoral.
E atenção, para utilizar o e-Título no próximo domingo, você deve baixar o aplicativo até amanhã, sábado, dia 1º de outubro. E o e-Título só pode ser utilizado como documento de identificação se o eleitor já tiver feito a biometria. Caso contrário, além do e-Título, é necessário um documento físico com foto. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU vai auditar mais de 4 mil urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. No dia da votação, o Tribunal fará testes para aferir a integridade dos boletins de urnas. Os auditores vão comparar as informações das vias impressas dos boletins com a disponibilizada na rede pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O TCU dará ciência ao TSE da amostra selecionada após a totalização e recebimento dos dados. Com essa ação, o Tribunal vai atestar se a informação exposta ao público na sessão eleitoral é a mesma totalizada pelo TSE e que compõe o resultado final da eleição.
O trabalho integra uma série de auditorias que o TCU tem feito em todo o processo de votação brasileiro. As fiscalizações obedecem rigorosamente os padrões internacionais e têm total cooperação do TSE.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Votação após primeiro turno deve incluir fontes de recursos para piso da enfermagem.
Candidaturas a deputado federal batem recorde em 2022.
Rádio, TV e Agência Câmara têm cobertura especial das eleições.
Boa noite. A rádio, a TV e a Agência Câmara terão cobertura especial das eleições, com análises de especialistas e informações consolidadas. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
Os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados prepararam cobertura especial das eleições de 2 de outubro. Repórteres atualizarão as novidades da votação, da apuração e da observação internacional diretamente do Tribunal Superior Eleitoral. Cientistas e analistas políticos vão decifrar os cenários surgidos ao longo da apuração e no resultado final da votação para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. A editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, detalha a programação especial que começa bem cedo.
Neste domingo a gente começa a nossa programação especial de eleições às 8 da manhã, com boletins ao vivo de hora em hora, muito serviço, perfil dos candidatos, a importância da eleição para a Câmara dos Deputados e também para o Senado Federal, os dados do Tribunal Superior Eleitoral, a gente vai estar com a reportagem em vários pontos aqui do Distrito Federal, também com informações das nossas rádios parceiras em todo o país.
Na sequência das transmissões da Rádio Câmara, o foco estará na definição e na análise do contexto político surgido nas eleições, segundo Ana Raquel.
E a partir das 16h, a gente vai estar com uma programação no estúdio, recebendo especialistas para comentar o cenário político, o impacto dos resultados gerais para a Câmara dos Deputados. A gente está aguardando o cientista político Adriano Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco, e também a Graziella Ghiotti Testa, que é da Fundação Getúlio Vargas. Toda a programação especial de eleições vai estar ao vivo aqui na Rádio Câmara, em Brasília, em 96.9 FM, também na internet, em radio.câmara.leg.br, e nessa programação especial, a partir das 16h, a gente vai estar também ao vivo no canal da Câmara no YouTube.
Uma das novidades da cobertura da TV Câmara é a parceria com a TV Senado em transmissões ao vivo das eleições. Ao longo do domingo, as emissoras vão mostrar a relevância da escolha dos próximos deputados federais e senadores. A coordenadora de transmissões em tempo real da TV Câmara, Dini Moraes, destaca o papel do parlamento na condução dos rumos do país e na vida dos cidadãos.
Muitas vezes a população não dá muita atenção à eleição desses cargos, né? Justamente porque a eleição tem cargos importantes do executivo, como presidente e governador. A gente tem que lembrar que a eleição de senadores, o mandato é de 8 anos. E deputados e senadores também avaliam as políticas, as ações que o novo presidente da República vai fazer. Então, essas ações vão passar por aqui e vão passar pelo crivo de deputados e senadores.
A Agência Câmara e as redes sociais institucionais publicarão as bancadas dos deputados federais eleitos de cada estado assim que forem divulgados pelo TSE, além dos resultados consolidados no fim da apuração. A editora da Agência Câmara, Georgia Moraes, mostra a expectativa em torno dessas divulgações em tempo real.
A cada conclusão da apuração do TSE de bancada, a gente publica um tempo real com a relação dos deputados eleitos para aquele estado, destacando qual partido elegeu mais deputados, etc.
Se a gente pegar como referência as últimas eleições, em 2018, até mais ou menos 8h30 da noite, a gente já tem o resultado para presidente da República. E a maioria das bancadas para deputado federal nos estados, até mais ou menos às 10 da noite.
E a partir de segunda-feira, os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados vão destrinchar o resultado eleitoral, mostrando, por exemplo, recortes dos eleitos por gênero, raça, profissão, entre outros dados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Eleições.
As candidaturas a deputado federal bateram recorde em 2022 e mais de 80% dos deputados buscam a reeleição.
Quem explica os números é a repórter Carla Alessandra.
Este ano, 9.757 candidatos a deputado federal estarão aptos para disputar a eleição neste domingo. Entre os deputados, 486 são candidatos à reeleição. Esse número equivale a 81% dos 513 deputados. A Justiça Eleitoral recebeu 10.629 inscrições para a disputa a uma vaga para a Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Trata-se do maior número de candidatos desde a volta da democracia nos anos 80. Como comparação, nas eleições de 2018, 8.588 candidatos se inscreveram. Para o cientista político Aldo Fornazieri, o aumento no número de candidaturas se deve a alguns fatores, como o fim da possibilidade de coligações partidárias para vagas na Câmara dos Deputados nessas eleições. Também se pode atribuir esse aumento, segundo o professor, à crescente polarização política e ao fim do discurso antipolítica. Na análise de Fornazieri, em 2018, surgiu o discurso antipolítica provocado pelo escândalo da Lava Jato, e os partidos tradicionais se retraíram.
Nessa eleição aqui, a antipolítica ela vai ter um espaço muito pequeno. Você pode ter o espaço da renovação da política, mas não da antipolítica. Eu acredito que os candidatos que se declararem antipolíticos, eles vão ser vistos com certa suspeição. Então, esse discurso da antipolítica, ele me parece que vai ter um espaço muito pequeno nessas eleições. E isso, evidentemente, que pode fazer com que os partidos mais tradicionais elejam bancadas mais significativas.
PTB, PP e PL são os partidos que mais lançaram candidatos, apresentando mais do que 3 vezes o número anterior. Outros partidos de centro quase que dobraram o número de candidatos: Solidariedade, PSC, PSD e Republicanos. Para o cientista político Lucas de Aragão, essa tendência é o resultado do apoio do governo do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, os candidatos podem ter maior acesso a recursos e obter apoio de líderes políticos regionais.
É dado o esforço que o governo fez para tentar criar uma coligação lá atrás, tanto para a eleição, mas para o funcionamento dentro do Congresso Nacional. E essa coligação, você acaba tendo um número grande de candidatos, porque o poder da máquina ainda é muito forte no Brasil. Talvez o brasileiro tenha se esquecido um pouco, porque tem tempo que a gente não tem uma eleição com a força da máquina. A última foi em 2014.
Na outra ponta, partidos de esquerda optaram por uma estratégia de reduzir o número de candidaturas, entre eles Rede, PSOL, PV e PCdoB. O PT também diminuiu levemente o número de candidatos e terá menos do que outros partidos de esquerda, como PTB e PSB, que ganharam candidatos. O quadro reflete, em parte, as mudanças nas regras eleitorais. Esta será a primeira eleição para a Câmara dos Deputados sem coligações, o que dificulta as chances de partidos menores elegerem candidatos. E ainda aumentaram os números da cláusula de barreira, que impede o funcionamento de partidos que não alcançarem o mínimo de votos e deputados eleitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O presidente do TRE-DF informou que o policiamento será reforçado para as eleições. Confira os detalhes na reportagem de Silvia Munhato.
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Roberval Bellinati, destacou em entrevista à Rádio Câmara que os eleitores podem ir votar tranquilos neste domingo, porque a segurança estará reforçada nos locais de votação. Os mesários, segundo ele, estão sendo orientados a resolver tudo com diálogo, mas não hesitarão em pedir ajuda aos policiais. Ele deu o exemplo do Distrito Federal.
As forças de segurança vão colocar à disposição quase 12 mil pessoas trabalhando em todo o Distrito Federal para assegurar segurança absoluta para que os eleitores saiam felizes de casa e também possam retornar felizes após escolherem civicamente os seus candidatos.
Neste domingo, 156 milhões de pessoas estão aptas a votar. E no Distrito Federal, 2,2 milhões vão escolher presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. No Distrito Federal, serão 6.748 urnas em 610 locais de votação, onde trabalharão 34 mil mesários entre 8 e 17 horas. Roberval Bellinati lembrou os eleitores que é importante separar o título eletrônico ou um documento oficial com foto e pesquisar o local de votação na página do TRE ou Tribunal Superior Eleitoral. No dia da eleição, é proibido atuar em propaganda eleitoral.
Cuidado com a boca de urna. Não pode distribuir propaganda, fantinha, está pedindo voto na fila. Isso é importante para não causar problema para o eleitor e também para os candidatos. Sobre a roupa, os eleitores vão poder usar qualquer vestimenta, camiseta do candidato, camiseta da seleção brasileira, só não vai poder fazer barulho, fazer propaganda.
Outra recomendação importante do desembargador é em relação ao celular. Ele pode ser levado até a sessão de votação, mas não pode ser levado para a cabine de votação. Se o eleitor insistir, os mesários já estão orientados.
Tentar resolver tudo em paz, sem conflito, sem fazer confusão. Tentar a solução mais pacífica do mundo. Se o eleitor insistir, ele vai ser impedido de votar. Se continuar insistindo, o mesário vai chamar o juiz eleitoral, ou vai chamar o fiscal, ou vai chamar a polícia. E nós teremos um policiamento ostensivo em todos os locais de votação.
E mesmo quem tem porte de arma não poderá ter a arma a 100 metros dos locais de votação, a menos que esteja em serviço. O que pode e deve ser levado à cabine é um papel com os números dos candidatos para que o eleitor não tenha problemas com o esquecimento dos dados. Roberval Bellinati explicou que este ano tem a novidade da eleição acontecer no horário de Brasília em todas as regiões do país, mas também os mesários vão enviar as informações diretamente para o TSE. Antes, os dados eram enviados para o Tribunal Regional, que enviava para o TSE. São mudanças que devem acelerar a divulgação dos resultados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Segurança Pública.
Professor da Universidade de Brasília afirma que o respeito aos direitos humanos e o combate à criminalidade andam juntos. O especialista apresenta números que demonstram que a adoção de ações policiais baseadas em técnicas e pesquisas causou a diminuição da violência. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações.
O respeito aos direitos humanos e o combate à criminalidade caminham juntos. Em entrevista ao painel eletrônico da Rádio Câmara, o diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, Arthur Trindade, afirmou que, no passado recente, havia a sensação de que os dois temas eram antagônicos, mas a prática revelou o contrário.
As polícias que têm melhor desempenho com relação aos direitos humanos, ou seja, as mais baixas taxas de violações, também são polícias bem-sucedidas no combate à criminalidade. A polícia de São Paulo, por exemplo, é uma polícia que tem conseguido índices muito importantes sobre os desvios de conduta dos policiais, sejam arbitrariedades, sejam abusos de força, etc. E tem conseguido excelentes resultados no combate à criminalidade. A polícia do Distrito Federal, as duas, Polícia Civil e Polícia Militar, tem conseguido um sucesso impressionante na redução dos homicídios, por exemplo, e são duas polícias que gozam com um grau de confiança da população e cuja taxa de letalidade policial, que é um bom indicador de violação de direitos humanos, é muito baixa.
Ele afirma que a atuação dos governos estaduais na implantação de planos de segurança pública com foco em dados e análises também contribuiu para a queda dos índices. Na Paraíba, a queda nos homicídios ocorre há 7 anos. Em Alagoas, há 6 anos. No Distrito Federal e em Minas Gerais, a queda ocorre há 8 anos. No Distrito Federal, a queda de homicídios superou 60% e a Polícia Civil alcançou taxas de elucidação de homicídios acima de 80%, do nível do Canadá. O professor Arthur Trindade lembra que o sucesso das políticas tem pouco a ver com o partido político dos governantes, que cada vez mais adotam estratégias para reduzir homicídios baseadas em pesquisas. Na visão dele, para a eficiência policial conciliar com os direitos humanos, é necessário maior controle interno e adoção de medidas, como, por exemplo, a instalação de câmeras corporais para registrar a ação policial, o que coíbe violação de direitos. Isso já ocorre em São Paulo, que hoje é uma cidade menos violenta do que Chicago, Los Angeles, Miami e Detroit, nos Estados Unidos, e tem 7 homicídios por 100 mil habitantes.
A capital de São Paulo hoje tem a menor taxa de homicídios do Brasil, cerca de 7 homicídios por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, se São Paulo fosse uma capital dos Estados Unidos, ela seria a segunda capital menos violenta, perdendo apenas para Nova York. Distrito Federal, Minas Gerais, do Espírito Santo, Rio Grande do Sul agora vem apresentando quedas importantes, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, enfim. Todos esses estados introduziram políticas de segurança pública baseadas em evidências. políticas públicas focadas com base em números, em dados, em análise. E essas políticas têm sido mostradas bem sucedidas.
Segundo o professor da UNB, outra causa da queda da violência é a diminuição no número de jovens na população total. Existe relação entre índice de jovens e criminalidade em todas as sociedades. Arthur Trindade afirma que, apesar dos índices de criminalidade em queda, a sensação de insegurança continua alta entre a população. Isso porque os crimes que não recebem muita atenção das autoridades são os que contribuem para o aumento do medo, como ameaça, agressões e roubos de rua, principalmente de telefone celular. Segundo o Anuário de Segurança Pública, o número de mortes violentas caiu 6% em 2021, o menor patamar de crimes em 11 anos. Mas entre as 30 cidades mais violentas do mundo, 10 estão no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Votação.
Na primeira semana de votações na Câmara, após o primeiro turno das eleições, os deputados devem voltar a debater fontes de recursos para o pagamento do piso da enfermagem. Outras propostas devem entrar em pauta também, como informa o repórter Cid Queiroz.
Depois de enfrentar campanhas eleitorais muito disputadas em todo o país, os deputados retomam a rotina de votações com vários desafios pela frente. O primeiro deles é encontrar fontes de financiamento para pagar o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Aprovado pelo Congresso, o piso foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal há 2 semanas, a pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. O STF deu prazo de 60 dias para que entes públicos e privados esclareçam, entre outros pontos, o impacto financeiro da medida. Na Câmara, uma das propostas em discussão estende a desoneração da folha de pagamento para a saúde. A legislação em vigor já contempla 17 setores da economia com redução de alíquotas da Previdência Social. A relatora da proposta do piso da enfermagem, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, cobrou a aprovação da matéria.
Eu não consigo compreender por que que nós não conseguimos desonerar a folha de pagamento do segmento tão importante, o segmento que mais sofreu para salvar vidas, que se reinventou para salvar vidas, que é o setor saúde, independente de ser filantrópico, privado ou público.
Antes do primeiro turno das eleições, foram incluídos na pauta do plenário o projeto que determina a revisão periódica dos valores de remuneração dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde, SUS, pelas Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, e o projeto que torna obrigatória a presença de acompanhante na realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia em pacientes mulheres. O autor desta proposta sobre a presença de acompanhante em procedimentos cirúrgicos é o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo.
E o nosso projeto trata exatamente de garantir que qualquer procedimento médico que tenha sedação, desde o exame até a cirurgia, tenha a obrigatoriedade de ter um profissional feminino para poder acompanhar o processo de sedação, para que nós tenhamos a segurança de todos os procedimentos e das pessoas que ali estão fazendo.
Os deputados podem votar também algumas medidas provisórias que vencem neste mês. Entre elas, a medida provisória 1120, que muda parte da estrutura administrativa da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Também a medida provisória 1123, que altera a definição de empresa estratégica de defesa. As empresas enquadradas na Lei das Empresas Estratégicas de Defesa são beneficiadas com normas especiais para compra, contratação e desenvolvimento de produtos, bem como com incentivos fiscais. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Para você, uma ótima noite.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.